começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Está começando para todo o país o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quinta-feira, dia 19, mês 12, ano 19. 19. Ah, rapaziada, comentários dele, a sinergia, a bandeira do rádio e da televisão, meu querido amigo e irmão Márcio Guedes, na mesa de áudio, fazendo dupla com o mais animado de todos os operadores. Tá ele hoje, José Roberto, meu querido amigo José Roberto, Central Técnica Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Vamos sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional, Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Abrindo o programa de hoje, 17 horas, 13 minutinhos. É o Fusão, o tricolor mais querido do Brasil. Repórter Maurício Costa traz as últimas do tricolor pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Chega mais, você que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Um técnico que não gosta de rótulos. Odair Hellmann chega ao Fluminense em um momento de crise financeira do clube, mas com muita vontade de vencer, utilizar os jogadores da base tricolor, criar um ambiente de trabalho saudável e ajudar o time a sonhar grande novamente. Porém, se você quiser saber qual será o estilo de jogo do novo treinador, não vai ter resposta pronta.
Assim, ó, deixa eu falar um pouco a respeito disso. Primeiro que eu não gosto de rótulos, né? No Brasil a gente tem uma vontade de colocar rótulos nas situações e aí começou agora esse rótulo do modelo de jogo, né? Porque um é ofensivo, outro é defensivo. Às vezes depende muito de cada um, de quem enxerga. Quem está dentro tem uma ideia do processo e uma visualização. É, dentro daquilo que nós trabalhamos, porque eu gosto sempre de fatos, né? E dentro daquilo que eu gosto e tenho como ideia de uma equipe bastante equilibrada, em organização ofensiva e defensiva. Claro que partindo dessas definições de jogadores que estão em negociação, em eles ficando, a gente parte de um estágio coletivo, porque eles já têm um entrosamento, já você parte coletivamente, em termos de organização, de um estágio. Se esses jogadores, porventura, não ficarem, a gente vai buscar outras aquisições, parte de outro estágio, né? Então, o meu modelo de jogo, a minha ideia de jogo, ela respeita as características dos jogadores que nós temos à disposição dentro do grupo, para potencializar elas individualmente e dentro do coletivo. Agora, eu gosto de uma equipe bastante equilibrada.
Odair Hellmann busca o equilíbrio, mas ainda não sabe se vai poder contar com jogadores importantes. Durante entrevista coletiva concedida no CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio, o treinador até pediu para que Caio Henrique e Alan fiquem no clube. O presidente Mário Bittencourt falou sobre a situação atual da negociação dos jogadores e também do lateral direito Gilberto.
Diria para você que no caso do Alan, ainda está uma situação um pouco mais acessível para nós, porque o Liverpool não demonstra interesse em renovar o empréstimo, só em vender o atleta, mas nós já começamos a conversar de alguma forma dentro das possibilidades do Fluminense. Com relação ao Caio, o Deco é o representante dele, todos vocês sabem, tem mantido conversas comigo diárias. Quando eu falei para vocês aqui, é verdade, eu estava conversando com o Caio Henrique no WhatsApp, ele dizendo: presidente, cheguei ao Brasil, continuo na luta para permanecer aí. Só que ele também tem vínculo com o Atlético de Madrid e até o momento o que nos foi informado é que o Atlético de Madrid recebeu uma proposta de Europa pelo jogador, posso dizer o valor a vocês, 12 milhões de euros, e eu não tenho como concorrer em hipótese alguma. Se houver alguma possibilidade, uma proposta nível Brasil, como por exemplo, a gente comprar parte do jogador e a outra parte ficar lá, o jogador performar aqui, ou se eles quiserem, porque na primeira conversa era uma renovação do empréstimo com um valor até alto para o Fluminense, mas em razão da capacidade do jogador, da vontade que nós temos de tê-lo aqui, do carinho que nós temos por ele, eu disse a ele que eu ia me esforçar ao máximo para tentar pagar esse empréstimo para que ele ficasse aqui mais um ano. O Gilberto está, diria para você, 95%, só falta trocar documento. Eu diria para vocês que a gente tinha uma opção de compra num valor altíssimo. Conseguimos adquirir 50% do jogador por bem menos do que 10% da opção de compra, então foi um valor bem pequeno.
E as novas contratações? Questionado sobre a possível vinda de Fred, o Daí Helman preferiu não comentar.
Sobre negociação, ou especulação, ou contratação, qualquer manifestação minha pública, ela muda um contexto todo, financeiro, técnico e em todos os sentidos. Então, tudo isso, sobre contratações, sobre vinda de jogadores, a gente conversa internamente, como eu faço nos outros aspectos. Então, essa é uma relação importante de criar expectativas ou não em relação pública. Isso é um fato que você tem que ter muito cuidado.
Esta é a segunda passagem de Odair Helman pelo Fluminense. Em 1999, como jogador, conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico lembrou que conhece bem o clube e, inclusive, é amigo de Marcão, com quem atuou na época de atleta. Comandante tricolor no fim do Campeonato Brasileiro de 2019, Marcão segue na comissão técnica do clube. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício, obrigado pelas informações. Hoje o Fluminense em evidência, com a chegada do Odair Helman e o Mário Bittencourt explicando algumas situações do clube. Deixa eu cumprimentar ele, a Sinergia Rádio TV, com a gente aqui, para nossa alegria, no programa No Mundo da Bola. O boa tarde é dele,
Márcio Guedes.
Boa tarde, Marcinho.
Ricardinho.
E você sabe, quando eu era moleque, meu apelido era assim mesmo, Ricardinho. Eu morava no Flamengo, Sandor Vergueiro ali. O ouvinte, sim, não tem nada com isso, mas vou explicar. E tinham três ou quatro Ricardos. Eu era o menor, de idade, inclusive. Então era o Ricardinho. E você não era o Marcinho.
Aí você cresceu e virou Ricardão, não é isso?
Não, mais ou menos, mas também, mas eu virei o Ricardo. Tinha o Ricardo Gordo. O Ricardo Gordo hoje é magro, e eu, que era o Ricardinho, virei o Ricardo Gordo. Coisas da vida, coisas da vida. Mas, Márcio, gordura à parte, e a chegada do Odair Helman, o popular maionese?
Olha, o Odair Helman parece um ser simpático, um bom técnico, um bom início de carreira. Acho que ele falou aí com equilíbrio quando disse que não é nem ofensivo, nem defensivo. Aliás, isso é um papo de todos os técnicos, né? Não tem nenhum técnico que chegue e diga assim, eu sou defensivo e tal, porque isso pega mal. A restrição que a gente tem a muitos técnicos brasileiros é o seguinte: durante o jogo, se faz 1-0, automaticamente o time se retrai e fica ali segurando o placar, um pouco audacioso. Não existe assim um esquema previamente, né, traçado para que o time continue se impondo em campo, com o estilo mais impositivo. Eu entendo até justifica, que tem times que são tecnicamente fracos, então se ganha, faz 1-0, realmente é uma preocupação muito grande de manter o placar, mas eu acho um pouco de audácia. Você, quando faz o gol no adversário, o adversário sente, o adversário fica frágil, é uma boa hora de você continuar atacando, isso não acontece muito. Eu espero que o Helman, que no Inter às vezes vacilou um pouco por causa disso, no Fluminense tem um pouco mais de audácia. E quanto ao Fred, eu acho que o Fred, o Ricardo, não, é muito difícil a volta ao Fluminense num nível alto. Eu acho que isso aí é uma espécie, um varandão na saudade, que não vai dar certo, não.
Eu acho que o Fred, eu não sei o grau de amizade, que o Martins, que é muito amigo dele, mas como jogador, na minha modestíssima opinião, o Márcio já deu o que tinha que dar. Talvez para um campeonato carioca, que o nível é mais baixo, tal, ele pode pegar uns times menores, fazer gols, mas acredito eu, numa competição com, como diria o Bruno Henrique, num patamar superior, eu acho que complica um pouquinho para ele. E como é que você... Fala.
Não pode falar.
Não, eu ia emendar dizendo o seguinte, o Odair Helman disse o seguinte: reforços depende de quem ficar. Você pensa assim, já que o time do Fluminense acabou mal na competição?
Eu acho que o Fluminense está precisando de reforço, né? Independentemente de quem ficar ou quem sair. O Fluminense perdeu os jogadores como Everaldo, como Luciano, como Pedro, né? E acho que está muito carente, né? O Ione Gonzalez, para mim. O Ione Gonzalez ficou ou ele foi embora?
Não, foi o Benfica. Não, oficialmente ainda não está no Benfica, mas Mas vai. A tendência é essa.
Então, o Fluminense ficou sem ataque praticamente, só com os garotos aí e tal. O Fluminense precisa de reforço no ataque. Eu acho que todos os setores do Fluminense, eu acho. O Fluminense está com um time muito ainda insípido. e para as tradições do clube muito inferior ao que a torcida pretende. É um time só para ficar mantendo posições intermediárias e isso aí não é um destino grandioso que o Fluminense merece. Não sei se você, como grande tricolor, pensa do mesmo jeito.
Eu também acho, mas aí a gente vai ter que enveredar para um outro caminho, exatamente em que Fluminense, Vasco e Botafogo estão naquele dilema, se tornar clube empresa, mas tem vários viés para serem discutidos, analisados, a dívida é muito grande dos três, e será que o clube empresa vai ter que como pagar a dívida, dívida trabalhista, dívida fiscal, dívida, sei lá, tanta dívida, é complicado, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. A única coisa que eu acho que o Fluminense ainda tem um pouquinho de vantagem até em relação ao Botafogo, qualquer pessoa, do Vasco nem tanto, mas principalmente o Botafogo, Márcio, é o seguinte, para alguém entrar com dinheiro tem que ter garantia. Qual é a garantia de um time de futebol? Jogador de base. E ainda vejo o trabalho do Fluminense um pouco melhor do que do Botafogo para repassar essa garantia para investidores. O Botafogo, o último grande, talvez grande venda, tenha sido o Vitinho para o futebol russo. E eu não vejo ninguém na base ainda com um perfil de valer um alto investimento. Eu estou falando bobagem.
Não, teve o Igor Rabelo, também era um bom jogador. Teve outro zagueiro também que foi para São Paulo. Não lembro o nome dele, que você lembra?
Não.
Há uns 3 ou 4 anos, era um bom jogador. Não veio o nome agora à minha cabeça. Mas tem razão, o Botafogo tem regado poucos bons jogadores. E o Fluminense tem, ao contrário do Botafogo, né? Aliás, o Fluminense e o Flamengo também tem bons nomes. E isso ajuda muito nesse processo de renovação. Mas é esse problema aí de o clube ter que ser fiel às suas origens, de grande clube, e ao mesmo tempo estar numa situação financeira ruim, é um dilema difícil resolvido a curto prazo para Fluminense, Botafogo e Vasco. E o Flamengo vai só navegando de braçada aí, né?
É verdade.
Com novas contratações e boas, né?
Engraçado, vamos falar do Flamengo daqui a pouco, mas eu não vejo também, eu sempre falei que eu achava esse zagueiro do Santos ruim não, fraco. Mas a gente vai falar do Flamengo depois. Em termos de Fluminense, então, é isso, a apresentação. Algum detalhe, meu amigo? Boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Ricardo Mazella.
Deixa eu abrir o teu microfone. Deixa eu ver qual é o teu número aqui. Vê o número do teu microfone aqui. É o microfone número... Pegou, Zé? É o 5.
Boa tarde novamente, querido Ricardo Mazella, boa tarde Márcio Guedes, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Não, apenas acrescentando que o Ione Gonçalves realmente já está fora, inclusive ele fez uma despedida nas redes sociais, o que já se tornou até comum, né? Ele se despediu lá pelo dia 12, agradeceu pelo Fluminense, fez 17 gols, 70 jogos com a camisa do Fluminense, provável destino dele deve ser realmente o Benfica. E o Fred, nesse momento, está tendo uma reunião na Toca da Raposa. O Cruzeiro quer se livrar assim, dos jogadores que têm salários mais altos, né? E o Fred é um desses, porque o Cruzeiro vai disputar a Série B, vai ter menos cota de TV, enfim, vai cair bastante a receita do Cruzeiro, e o time tenta diminuir aí a folha salarial. E todo mundo sabe aí do interesse do Mário de ter o Fred numa despedida. E o próprio Fred também já disse que gostaria de se despedir com a camisa do Fluminense do futebol. Ele que já está com 36 anos e em 2020 vai fazer 37. Acho, como vocês disseram, um carioca até que seria bastante digno
para a despedida dele. É verdade. Eu te cumprimentar também com a gente aqui no estúdio, o nosso produtor, nosso repórter, nosso faz tudo aqui, como diriam os antigos, nosso bombril, mil e uma utilidades. Como diria o comercial, 22 horas, 17 horas, 25 minutinhos. É, a respeito das declarações do Mário, o que você traz de detalhes para a gente, Luiz Ferreira? Boa tarde.
Olha, Mazella, boa tarde para você, ao Márcio Guedes, ao Rodrigo Ricardo, ao ouvinte da Rádio Nacional. Olha, o que a gente sabe, Mazella, é que o Mário Bittencourt, ele colocou a situação do Caio Henrique, que é complicada, colocou até o Maurício Costa, trouxe na matéria, que ele tem uma proposta do futebol europeu para sair do Atlético de Madrid. É, sobre o Alan, a permanência também é difícil, ele pertence, se não me engano, ao Liverpool. Sei, mas é que o Fluminense está que nem aquela música do Mamonas, Money que é good, nós não have. Sei que está difícil o negócio. E uma coisa que o Dair Helman colocou, quando ele falou num dos trechos da coletiva dele, ele comentou sobre ser criativo. Vai ter que ser criativo porque o Fluminense não tem dinheiro. Vai ter que correr atrás e reforçar o time, precisa de reforços, isso ninguém nega, porque a situação financeira do clube está extremamente complicada. Eu estou dando uma olhada aqui nas redes sociais, Mazella, e assim, não dá muito assim o que falar do Fluminense além disso, não. Que é a situação que do Odair Helman pedindo para que revelou, inclusive conversas com atletas que estão negociando renovação de contrato, pediu para que fiquem. É uma outra filosofia de jogo, é uma outra filosofia diferente, Fernando Diniz, do Marcão, Oswald de Oliveira. É, agora, Mazella, eu só acho que a grande notícia para o Fluminense é o Mário Bittencourt revelando que vai fechar 2019 com a folha praticamente em dia, o que é um alento para as contas. Menos mal.
Vamos aguardar, então, os principais nomes saindo do Fluminense, para chegar ninguém que empolgue, ninguém que deixe a torcida animada, mas faz parte da reestruturação do Fluminense. Marcelo, e na esperança que o presidente acerte alguma coisa legal. Oi?
Sim, eu acho o seguinte, pelo panorama que a gente está vendo aí de Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo, sabe que a intenção é formar dois times em 2020, com a A e o B, e o B é forte, porque com as novas contratações que vem aí. Eu acho o time B do Flamengo vai ser mais forte competitivo do que Vasco, Fluminense e Botafogo.
Eu estou contigo, eu também concordo. Basta ver hoje, em 2019, que os jogadores que estão no banco do Flamengo, vindo da base ou com mais rodagem, são titulares em qualquer time do Rio de Janeiro. A verdade é essa. E agora, fazendo um time completo, aí, amigo, vai ficar pior ainda para os outros.
Mais um detalhe, Mazella, o ex-tricolor, o ex-volante Fluminense, o Jadson, ele foi emprestado pelo Cruzeiro, está sendo emprestado ao Bahia. O Cruzeiro, o Rodrigo Ricardo levantou essa questão do Fred, no Cruzeiro, pode estar vindo para o Fluminense, o Cruzeiro está aí tentando se desfazer do seu time, dos salários mais altos. A possibilidade é grande do Cruzeiro acabar reforçando, entre aspas, muito time que tem por aí. E uma coisa que chega até me saltar aos olhos.
Saltar aos olhos é bom.
A folha salarial do Cruzeiro era maior do que a do Flamengo. É um troço absurdo.
Sabia disso, Márcio? Não sabia. Ficou até sem palavras, nosso Márcio Guedes.
A folha do Flamengo é de 15. Quanto é que era do Cruzeiro? Você tem
era um pouco mais.
Mais de 15 milhões.
Era mais de 15 milhões.
Que absurdo, o time cai. Um é campeão e o outro cai. 17 horas, 28 minutinhos. Dá na primeira parada aqui no programa No Mundo da Bola. E voltamos daqui a pouquinho com muito, muito mais pra você.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, e abrindo a segunda parte, ele, sempre ele, só ele.
Momento Estádio.
Com o querido mestre, amigo e professor, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Em um jogo de alto nível e bastante disputado no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Sesc do Rio de Janeiro e o Taubaté se enfrentaram na noite de quarta-feira, no último confronto da nona rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2019-2020. E no tie-break, o time carioca levou a melhor por 3-2, acabando com a invencibilidade da equipe paulista. Os comandados de Giovanni Gávio fizeram 25-18, 26-28, 25-19, 23-25 e 15-13. O Sesc quebrou também a invencibilidade do Dentil Praia na Superliga Feminina de Vôlei, jogo também na quarta-feira. A equipe carioca venceu o time do treinador Paulo Coco por 3-0, 25-21, 25-14 e 26-24. O jogo foi no ginásio do Praia, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida, que teve um público de 2 mil pessoas, foi válida pela 7ª rodada do turno da competição. O resultado manteve o Sesc do Rio de Janeiro na liderança da Superliga Feminina, com 26 pontos, 9 vitórias e 1 derrota. O Dentil Praia está em quarto lugar com 18 pontos, 6 resultados positivos e 1 negativo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações. Sem perder tempo, traz ele de volta.
Botafogo, Botafogo.
Repórter Rafa Monteiro traz as últimas do Fogão pra gente no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Botafogo selou um acordo com o chileno Léo Valencia e o jogador não vai permanecer no clube em 2020. Basta o Botafogo pagar o mês de dezembro e o 13º, direitos do jogador, que o meia poderá buscar um novo caminho. Léo Valencia chegou ao Alvinegro em 2017, disputou 92 partidas e marcou 6 gols. Por outro lado, a reposição já está a caminho. Leandrinho, que atua no mesmo setor de campo, retorna ao Glorioso. O atleta, que foi revelado pelo próprio Botafogo, em 2019 participou da campanha do acesso do Sport para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está de olho no mercado e o mercado está de olho no Botafogo. O Internacional tem interesse em contar com o lateral Rodinei do Flamengo. As negociações já estão avançadas, mas caso não se concretize, Marcinho seria o plano B do clube gaúcho. Mas o maior assédio do elenco alvinegro envolve o volante Alex Santana. O jogador já foi sondado por Santos e Atlético Mineiro. E atualmente, Vasco e Bahia também mostraram interesse em contar com o volante. Alex Santana chegou ao clube em negociação que envolveu a ida de Rodrigo Lindoso para o Internacional. O alvinegro detém 50% de seus direitos econômicos. A multa rescisória gira em torno de 10 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões e 700 mil reais. O Botafogo não tem interesse em emprestar o jogador. O único caminho para uma transferência seria a venda. A diretoria do clube entende que os valores da multa estão acima do valor de mercado do jogador. Entende que uma proposta de cerca de 26 milhões de reais seria um bom negócio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É isso aí, Rafinha. Márcio, o que é um bom negócio para o Botafogo?
Um bom negócio para o Botafogo é esperar que o mais rapidamente possível esse grupo gestor transforme o Botafogo S.A., Botafogo empresa, numa realidade, né? E que o Botafogo pare de se tornar um clube vendedor e torne-se um clube comprador, né? Você vê que todo o noticiário do Botafogo é o Marcinho vai sair, o Alex Santana pode sair, não sei quem mais pode sair. Quer dizer, o Botafogo às vezes fica tá louco para vender para poder pagar essas dívidas mais urgentes, né? Agora, nesse caso aí do Alex Santana, eu acho que esses valores realmente são acima do valor de mercado dele. Então, acho que se aparecer esse valor, que eu não acredito, claro que tem que fazer negócio com o jogador. Mas eu acho que o primeiro semestre do Botafogo vai ser muito complicado, vai ser com esse elenco muito reduzido, com o pessoal da base, que também não é nenhuma maravilha. A torcida do Botafogo vai ter que ter muita paciência ainda para esperar uma nova fase, um novo Botafogo, talvez com sorte surja a partir do segundo semestre desse ano aí.
É, tem que aguardar, não tem jeito. Fala mais detalhes do Botafogo, Rodrigo Ricardo.
Mas ela, só lembrando que o Botafogo lançou na tarde de hoje o programa de sócio-torcedor Ninguém Ama Como a Gente. É um programa novo de sócio-torcedor que apenas por R$14,90 a pessoa pode se associar ao Botafogo e esse programa dá direito ao torcedor assistir a alguns jogos. Lembrando que hoje o Botafogo tem cerca de 21 mil sócios-torcedores, é o 14º aí no ranking das equipes brasileiras do torcedômetro, que o pessoal chama.
Agora, é engraçado, nenhuma badalação para poder animar mais a galera. Pelo menos eu estou com essa impressão, Márcio, no lançamento dessa nova fase.
A época é muito ruim, porque não tem a motivação do jogo de futebol, não tem motivação de um grande elenco, não tem uma perspectiva breve de alguma coisa boa acontecendo. Eu acho que o Botafogo tem um potencial de torcida muito grande, de poder aquisitivo alto, pode chegar a 100 mil sócios, torcedores a um preço módico com muita facilidade. Agora, tem que ter, evidentemente, uma motivação, né? Tem que ter uma competição que motive o pessoal, bons jogadores, enfim. Tem que haver uma campanha toda em função disso. Não pode ser de repente, só porque o Vasco deu certo, que o Flamengo tem muita gente. Ah, não, agora vamos começar com R$14 para ver se coloca aí 50 mil, 60 mil. Não é assim que se faz, né? Não é assim que se trabalha, né? Não é isso, Mazela.
Concordo com você plenamente. Como diriam os antigos, em gênero, número e grau.
Mazela, só lembrando que a primeira meta desse programa, segundo a própria diretoria, é alcançar 30 mil torcedores. E uma outra notícia é que o Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo, vai fazer um jogo comemorativo no estádio Nilton Santos durante o Campeonato Carioca.
O Túlio também adora um jogo comemorativo, hein? O Túlio realmente é um marqueteiro de primeiro.
Vai fazer o gol mil agora, finalmente?
Não? É. Agora é o 10 mil.
Agora mil já foi muito tempo, Márcio. Agora, agora é o 10 mil. Eu não sei se ele continua jogando profissionalmente por aí, não sei. Mas enfim.
Eu gosto muito do Túlio, mas o Túlio, aquele gol mil dele foi meio fake, hein?
É. Mas eu não vou falar, eu não vou falar aqui, mas tem muita gente que diz que fez mil gols, mas se bobear tem gol. Ah. Tem golzinho colocado a mais, hein?
Tem, todos eles, até o Pelé, sabia?
É, até, vamos fazer assim, então. Todos eles. Tem gol aí a mais. Mas o Pelé fez 1.238, 36, um negócio desse, né?
1.282.
Eu falei, então troquei, 28 por 82.
Então, mesmo que sejam 282 fakes, o Pelé já tem mil de sobra.
Né? É, mas outros que passaram de mil, na minha modestíssima opinião, não chegaram nem a mil. De repente, vai ter mil. E as pessoas embarcam na canoa, mas enfim.
Oh, só matando a curiosidade, aqui na internet diz que o Túlio continua em atividade pelo Esporte Clube Atlético Carioca, que já marcou inclusive 2 gols. É uma agremiação esportiva da cidade de São Gonçalo, região metropolitana. Tá disputando aqui do o quê? Rio. Ah, eu acho que é a série
B8.
Deve ser, se não me engano, é um clube da terceira divisão do Carioca. Ah, se não me engano.
E é alvinegro, viu? O Esporte Clube Atlético Carioca, viu, Márcio?
Isso é bom.
Série C do Carioca. Série,
terceira divisão, então. Tá bom, então. Sequência do programa do Mundo da Bola.
Vamos todos cantar de coração.
É, ele tá animadinho. Tá chegando, tá do meu lado aqui. Atento a tudo. Fala você, Rodrigo Ricardo.
As notícias do Vasco hoje são poucas, né? Boa que o finalmente parece...
Poucas e boas.
É, poucas, mas boas.
Poucas e não tão boas. É.
Não, finalmente, ontem houve a apresentação do Abel Braga, né? E o Campello foi inclusive questionado sobre os débitos junto à dívida da União, que são 13 débitos junto à dívida fiscal, dívida ativa aí da União. E ele disse, e ao que parece, ele conseguiu um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, acordo importante, porque libera uma receita para o Vasco para poder pagar o elenco, os salários ainda desse ano e também os funcionários. Pro fim de ano chegando, todo mundo aí precisando de dinheiro, tomara que o Campello realmente consiga essa liberação junto à União. A outra questão é o Richard, jogador que o Vasco veio para o empréstimo do Corinthians, que já teria voltado ao Corinthians. E aí com a chegada do Abel, que o treinou no Fluminense, disse que é um jogador importante. Realmente, quando o Richard chegou nesse segundo semestre, a pedido do Luxemburgo, ele deu umas vaciladas em alguns jogos, mas realmente foi uma peça de equilíbrio ali no meio de campo. E o Abel teria pedido a volta dele, a renovação desse empréstimo do Richard junto ao Corinthians. Ainda não está confirmada a renovação desse empréstimo, mas é provável que sim, porque ao que parece o Richard não está nos planos do departamento técnico do Timão.
Do Thiago Nunes. Agora, o Corinthians, eu não sei qual a parceria que o Corinthians tem com o Fluminense, que o Corinthians levou o Sornossa, levou o Douglas, levou o Everaldo e levou até também depois o zagueiro Henrique. Você vê, só o Henrique se firmou. Nenhum desses caras se firmaram. Acho que o Corinthians é amigo do Fluminense, viu? Pô, tem, brincadeira. Muito amigo. Legal, hein?
Tem alguém no meio aí levando, hein?
Tem alguma coisa esquisita, mas que os caras contrataram os bondes do Fluminense. Enfim, eu acho que o que fez falta realmente ao Fluminense, não que seja uma maravilha, longe disso, é o Everaldo pelo estilo de velocidade pela ponta. Né? Sornossa era no máximo um bom coadjuvante. Sempre falei isso, sendo estrela principal, amigo. Não dá pra rigorosamente, sendo pra ajudar é bom.
Mas como Ganso, o Nenê, ele seria um bom coadjuvante,
aí,
talvez.
Aí eu vou pra casa do Márcio, do sétimo andar, eu falei, Márcio, me segura, senão vou me jogar aqui.
Tira o tubo.
Ganso não dá.
É, e aí?
Fechou não, o Vasco. O Vasco tem problemas também, quer trazer, tá se especulando vários nomes, tem, inclusive Germán Cainó, que é um jogador argentino de 30 anos, que está no Independiente Medellín. O Vasco teria feito uma proposta, mas ele ficou de estudar, enfim. Não tem dinheiro nem para pagar o atual elenco, quanto mais para trazer reforço. E ontem mesmo o Campello já falou que quer trabalhar bastante a base, o Abel também já falou que é um técnico que vai trabalhar a base. Essa é a única esperança aí do Vasco.
Olha só, Márcio, para fechar o noticiário do Vasco, eu queria a sua opinião a respeito disso. Porque todo mundo fala, temos que contratar, vamos buscar reforço, mas se você olhar para o umbigo, está devendo a Deus e o mundo. Como é que fica isso?
Olha, ô Mazela, a coisa que mais resume tudo isso que você falou, no nosso oficiário do Rodrigo, tudo, é o seguinte. O Abel, na coletiva lá, muito satisfeito, porque o presidente, o Campello, disse, você vai receber, agora não sei quanto eu vou te pagar, não.
É verdade.
Eu adorei isso, porque ele foi muito sincero, que maravilha. E tá gente que não sabe quando vai pagar, mas que vai pagar. Isso é o retrato da esculhambação total, né? Peraí, sinceridade não significa que esteja a casa em ordem, significa que continua tudo como antes, e esse negócio de eu vou te pagar quando puder, você ia trabalhar num lugar que dissesse assim, ó, vou te pagar, mas quando puder?
É complicado.
A não ser que você tivesse assim, sem nenhuma outra opção na vida, né? Melhor do que nada, mas realmente assim, significa o quê? Que é um clube que está à deriva, que não tem condições de fazer nenhum planejamento, não tem uma estrutura boa, tem dívidas pendentes. Eu sei que isso aí não é nenhuma novidade, o Abel já sofreu isso, inclusive, em outros clubes, mas eu acho lamentável que você comece um novo trabalho desse jeito aí.
Tá certo, então. 17 horas, 42 minutinhos, uma nova paradinha no nosso programa, pela Nacional Rio, pela ebc.com.br, do mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, o programa No Mundo da Bola, galera!
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol no microfone esportivo do Brasil. E ele está de volta, o nosso mestre, o nosso professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A equipe masculina de basquete do Botafogo continua embalada. Após vencer a Liga Sul-Americana, retoma os jogos do Novo Basquete Brasil, com vitória sobre São José. O jogo foi em casa, no ginásio Oscar Zelaya. Botafogo venceu por 93 a 75. No primeiro quarto, São José conseguiu uma vantagem de 2 pontos, mas no final do quarto, Jamal marcou uma cesta de 3 pontos, dando vantagem ao time da casa, que esteve superior em todos os quartos do jogo. A equipe alvinegra ocupa a 11ª posição e busca estar entre os 8 melhores para fazer a Copa Super 8. O próximo jogo do Botafogo é contra o Mogi, na sexta-feira, às 21 horas e 10 minutos, em casa. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
É, Vaguinho, Botafogo, que fase do basquete? É melhor torcer pelo basquete, hein, Márcio?
É mesmo, acho que esse ano aí de 2019 salvou esse basquete, né? O vôlei, aliás, foi muito bem pro Botafogo, subiu para a Superliga, mas depois desistiu, né? Jogou a toalha, dizendo que não tem recurso para manter. Foi, para mim, uma atitude completamente equivocada da direção do clube, mas tudo bem. Mas o basquete não, o basquete foi até o fim, com bons jogadores, esse Jamal é realmente espetacular, e acho o Botafogo como conquistando o título sul-americano, deu um novo patamar, né?
É verdade, não há dúvida.
O Mazella, só anunciando no programa Estádio, comandado pelo Wagner Gomes e Astrid Nick, nesse sábado, 15 horas, horário de Brasília, o ouvinte da Rádio Nacional vai poder ouvir uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Léo Figueiró, treinador do Botafogo. A gente conversou sobre muita coisa, envolvendo não só o time de basquete, que havia sido campeão da Liga Sul-Americana, vencendo o Corinthians 2 vezes lá no Vladimir Marques, em São Paulo, mas também da preparação da equipe, do Botafogo SA, do projeto de clube-empresa, como que isso impacta o clube, como que isso impacta o basquete do Botafogo. Tá muito legal, o Léo Figueiredo é um cara sensacional, mas ela, olha, ouçam, você, o torcedor do Botafogo, quem gosta de basquete, quem não torce pro Botafogo, a gente vai ter uma aula de basquetebol com o Léo Figueiredo a partir das 15 horas e 10 minutos, programa Estádio com Wagner Gomes e Astrid Nick, mas ela.
Maravilha, 17 horas e 45 minutos, a reta final do nosso programa com destaque maior sábado chegando, hein? Ei, meu amigo. Zé falou que nem vai dormir de sexta para sábado, vai ficar ligado, ligadíssimo, até as 12h30, vai fazer churrasco em casa, vai receber os amigos, vai botar a família toda de frente para televisão, uniformizada, vai ser uma loucura sábado, chega mais.
Rafael Monteiro.
Fala, Rafinha.
O Flamengo treinou nesta quinta-feira de olho na final do Mundial de Clubes. a menos de 48 horas antes do reencontro com o Liverpool da Inglaterra, em uma decisão de título mundial, o técnico Jorge Jesus manda um recado para a torcida através das redes sociais.
Mais um dia de treino, mais um dia que estamos a preparar o pré-jogo para a grande final, aquilo que todos vocês sonharam, e nós também. Estamos prontos para o grande desafio com o Liverpool.
Os jogadores fizeram trabalho na academia e, na sequência, realizaram atividades no campo. Mas a imprensa teve acesso apenas ao aquecimento. Em meio à disputa da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool no próximo sábado em Doha, no Catar, às 14h30, a Conmebol divulgou a tabela com as datas das partidas da Libertadores 2020. O Flamengo está no Grupo A como cabeça de chave e estreia dia 4 de março contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Depois estreia em casa contra um adversário a ser definido. Na sequência, são dois jogos fora de casa, o Independiente Del Valle do Equador e este adversário a ser definido. A equipe rubro-negra define a sua vida nas duas últimas rodadas dentro de casa no Maracanã. Flamengo Independiente Del Valle e Júnior Barranquilla da Colômbia. Para a próxima temporada, o clube estima investir no futebol 138 milhões de reais em contratações. Deste montante, 85 milhões está destinado à manutenção de Gabigol, caso ele aceite a permanência. Ainda restaria 53 milhões de reais para a chegada de reforços. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô Rafa, olha só, Márcio, independente do jogo de sábado, que é o assunto principal, mas de qualquer maneira, é tanto número alto, é tanto valor vultuoso, que eu me perco, que a gente pensa Fluminense, Botafogo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Vasco, Vasco, Botafogo e Fluminense, não chega nem próximo somando os três juntos, hein?
É, é uma diferença brutal, acho que isso não interessa a ninguém, é ruim pro futebol, até pro Flamengo não é bom negócio, entendeu? Daqui a pouco nós vamos ter só dois ou três clubes no Brasil altamente competitivos. Acho que tem que alguma coisa acontecer em termos de entrada de empresa, administração diferente, para que o futebol brasileiro consiga um patamar melhor. E não tenhamos um brasileiro tão xoxo como esse último aí, que foi um clube campeão com 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é um absurdo, né? Agora, com relação à final aí, eu acho que está aberto. O Flamengo, a torcida do Flamengo tem todos os motivos para esperar que o Flamengo possa, de repente, fazer uma... Nem diria uma grande surpresa, uma pequena surpresa. Ainda acho o Liverpool favorito. Se eu tivesse, por exemplo, obrigado a apostar um dinheiro, se fosse obrigado, eu ainda apostaria no Liverpool, porque o Liverpool vai ter o time dessa vez sem tantos desfalques, né? O trio de ouro do ataque vai começar jogando. Vamos ter também o Dijk na defesa, que passou mal, né? Segundo ou terço, não jogou contra o Monterrey. E ainda tem o Arnold também, que colocou no segundo tempo e fez muita falta na primeira fase do jogo de terça-feira. Eu fiquei assim impressionado com o risco altíssimo, né, que o técnico alemão, o Klopp, correu ao botar quatro titulares só contra o Monterrey. Porque se não fosse uma grande atuação, né, do Alisson, nós teríamos uma vitória tranquila do Monterrey, que teve muito mais chance de gol que o Liverpool. Só depois que houve um certo cansaço do time mexicano e o Liverpool contou com alguns jogadores importantes, como o Firmino, como o Mané e tal, com o próprio Arnold, que é fundamental para o time, que aí o Liverpool foi se impondo, e eu acho até que na prorrogação acabaria ganhando. Então esse time aí completo, mais descansado, eu acho que o Flamengo vai ter um adversário poderosíssimo, poderosíssimo. É um jogo que promete muitos gols, porque a defesa do Liverpool também não é essas coisas, tem dois desfalques já de algumas semanas, né? Não tem o Fabinho no meio campo, então o Flamengo vai ter chance de marcar. Mas a defesa do Flamengo, para mim, é um pouco lenta para ficar segurando as investidas do Mané, né, do Firmino, do Salah e ainda do Arnold, que vem de trás. Então vai ser um jogão. Espero um grande jogo com o ser favoritismo do Liverpool, mas chances também razoáveis para o Flamengo. Não acha não, meu caro Mazella?
Engraçado. Eu tive a impressão e falei que o Flamengo passaria, teria alguma dificuldade como teve lá com... Estou falando besteira, apaga tudo que eu falei. Não é o Flamengo, quero dizer, o Monterrey com o Liverpool, falei que o jogo seria complicado, e realmente foi. E eu não acho o Liverpool essa Coca-Cola toda, não. Eu acho que o Flamengo tem todas as condições, e para mim não será nem pequena surpresa caso de vitória do Flamengo e conquiste mais um título mundial. Pelo menos é a minha opinião.
O Liverpool completo é um timaço, é o melhor time da Europa. Se tivesse Fabinho no meio campo e os dois zagueiros que estão fazendo falta, além do Dijk, e do Arnold, mas que vão jogar. Eu acho que a defesa do Liverpool, que tem um goleiraço, o melhor do mundo, que é o Alisson, e um ataque que não tem ataque no mundo tão bom quanto o Liverpool, não. É um grande time, se agora é um time desgastado, com muitas competições, entendeu? Que talvez não esteja no apogeu, né? Então, daí a chance do Flamengo, né? Está mais descansado, mas condições normais, o Liverpool é melhor que o Flamengo, sim. Agora, um jogo só para acontecer qualquer coisa, né? Isso é óbvio.
É verdade, Flamengo, esse é o detalhe,
Flamengo,
né?
É muito bom, o Flamengo.
É verdade, você tem toda a razão. Alguém quer falar alguma coisa? Cabeça, Rodrigão?
Eu acho interessante porque vai ser o Flamengo vai estar numa situação diferente, né? Esse tempo todo aí o Flamengo foi sempre favorito contra as equipes aqui no Brasil, mesmo com o River Plate, talvez aí um pouco mais equilibrado. Acho também que é interessante essa história se repetir novamente, 38 anos depois, né? E apesar daquela geração do Zico ter conquistado tudo, né? Muita gente ainda questiona, porque já é revelado, é fato, que realmente os ingleses não levaram a sério muito aquele jogo, foram inclusive para um pub beber antes do jogo. Enfim, eu acho que é um jogo que tem muitos atrativos e como o Márcio, eu também estou super, super ansioso para ver. Mas minha torcida vai ser por um empate.
Por um bom jogo.
Por um empate.
Mas, Rodrigo, naquela época, realmente, a motivação do Liverpool era inferior. Agora, a motivação deles é maior.
É verdade.
O Liverpool vai entrar para querendo ganhar a competição. Agora, o problema é o seguinte: a parte física e desgaste do Liverpool está no nível maior que a do Flamengo. E vão ver até que ponto isso vai ser uma vantagem um pouco para o Flamengo, entendeu? O Flamengo é um time que tem um ataque muito poderoso. Pode também causar grande dificuldade para a defesa do Liverpool. E vão ver também o Alisson. O Alisson repetir a atuação contra o Flamengo, que teve contra o Monterrey, o Flamengo vai curtir um dobrado para meter um gol lá, hein?
É verdade. Cabecinha, dá o seu tchau aí.
Até amanhã, mas não, ela...
Mas opiniãozinha curtinha. Ah,
opiniãozinha curtinha, jogo complicadíssimo pro Flamengo. Liverpool, pra mim, é pelo menos 10 vezes melhor que o time do Flamengo, mas acho o futebol tem dessas coisas, hein?
Vamos ver, vamos
e aguardar. E sinto o cheiro de penalidade. Tchau, Mazela.
Tá legal. Marcinho! Marcinho!
Um abraço, Ricardinho. Um abraço, amigo.
Outro amigo. Tchau, tchau. Um abraço, Márcio tchau. Guedes. Tchau, Rodrigão.
Bye,
tudo
bye.
Certo em casa, tranquilinho, certinho.
Beleza.
Tudo
manais.
Tudo manais. Numa boa, numa ótima. José Roberto de Paula, obrigado pelo carinho. Fica brabo. Olha pra mim. É, garoto. É isso aí. Esse grande sonoplasta José Roberto com a gente. Obrigado a você, meu amigo, por nos acompanhar em mais um programa da Bola, com comentários, com debate, com informações, sempre pela mais tradicional emissora do Brasil, a nossa querida Rádio Nacional. Tchau, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.